Tchê, te aproxega. O chimarrão tá pronto. Enquanto mateamos juntos, vamos proseando. Está começando mais um Mateando com o Agro, o seu podcast semanal sobre agricultura.
Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o seu podcast Mateando com Agro, eu sou o Maico Argenton e hoje vamos trazer uma pessoa muito especial, quem vai apresentar hoje o programa, eu e o Ederson Moro, e estamos convidando, eu convido para você ficar conosco até o final do podcast, que é um assunto muito bom, inclusive foi tema do nosso primeiro podcast, né, sobre a história da agricultura, e, que envolve um pouco desse tema, mas nós vamos falar hoje com Ederson Galvão, que é engenheiro agrônomo, formado pela Federal de Viçosa, é PhD em entomologia pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. E tem uma vasta carreira, a gente vai estar conversando com ele. Mas eu quero dar bom dia, boa tarde, boa noite para o Ederson. Bom dia, nego velho, bom?
Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo? E aí, pessoal?
Tudo certo, esse é o podcast Mateando com o Agro. Toda semana, informação nova sobre agricultura. Abraço especial para as rádios Ponto Norte FM de Alpestre, a Rádio Avenida de Erval Seco e também a Rádio Entre Rios de Palmitos. Um abraço especial para o Diego Zimiani. Aí, Diegão, tudo certo? Vamos lá, vamos falar e vamos chamar para a nossa roda de mate, Ederson Galvão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ederson Galvão.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Maicon, Ederson e todos que estão nos ouvindo aí. Prazer estar aqui com vocês.
Que beleza. Ted, tu tá, podemos te chamar assim, né? A partir de agora, então, todo mundo vai saber que é o Ederson, mas vai ser carinhosamente chamado por nós de Ted. Ted, tu tá falando aonde?
Tô em Campinas, São Paulo.
Quente aí hoje?
Opa, hoje tô com visita de cunhado, cunhada e sogra.
Que legal. Eita, Ted, vamos lá. Quem é o Ederson? Onde nasceu? Onde tá morando? E resume um pouco da tua carreira para nós, para os ouvintes do podcast, conhecer você um pouco.
Ah, com certeza, Maicon. Eu sou paranaense, de Três Barras do Paraná, ali do oeste paranaense, perto de Cascavel. Morei por muitos anos no Paraná, depois mudei para o Mato Grosso do Sul. Depois fui fazer a faculdade de agronomia lá na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Daí me deu uma louca aí, quis ir embora do Brasil para conhecer o mundo, fui para os Estados Unidos e acabei fazendo doutorado na área de entomologia. E lá nos Estados Unidos entrei na empresa Monsanto, na área de pesquisa e desenvolvimento de produtos, sempre focado no manejo de pragas. Tanto a minha graduação quanto a minha pesquisa do doutorado. E o meu primeiro trabalho na Monsanto, lá nos Estados Unidos, foi sempre voltado para manejo de pragas, em geral. E aí, morei nos Estados Unidos por 8 anos, e em 2010, exatamente aí 10 anos atrás, voltei pela Monsanto também, com uma função para iniciar um laboratório de pesquisa e desenvolvimento na área de manejo de pragas, coincidentemente aqui em Campinas. E fiquei nessa função por alguns anos, depois passei para a área de marketing e gerenciamento de produto, mudei para São Paulo, trabalhei nessa área por 6 anos, participei da integração da Bayer com a Monsanto, né, quando a Bayer adquiriu a Monsanto e tudo isso. E aí até que no início desse ano resolvi fazer uma mudança mais drástica na minha carreira e aceitei um desafio de trabalhar numa startup. É uma startup que chama Provive, ela é da Califórnia, lá nos Estados Unidos, e o foco dessa startup é o desenvolvimento de produtos mais, vamos falar assim, naturais para o manejo de pragas em geral. Adorava as empresas que trabalhei, a Monsanto, a Bayer, muitos amigos, uma família realmente, mas achei que era um momento para fazer uma mudança mais drástica aí da carreira e aceitei esse desafio. Coincidentemente, foi mais ou menos no mesmo período que estava publicando o livro Prato Meio Cheio, Meio Vazio, que talvez a gente vai falar um pouco dele aqui hoje também. E, enfim, então 2020, apesar de tudo, né, apesar da gente estar vivendo nesse mundo um pouco de cabeça para baixo aí com a pandemia e tudo isso. Tem sido para mim um ano bem diferente, independente da pandemia, por essa mudança de carreira, né? Sair de uma empresa tradicional, consolidada, e aceitar o desafio de mudar para uma startup, e também a publicação do livro, que para mim tá bem conectado às duas coisas.
Que legal, Ted. Já adiantou um pouco do assunto que nós iríamos chegar, mas isso é importante. O principal motivo desse convite, um dos principais motivos, claro, é falar sobre o livro Prato Meio Cheio e Meio Vazio, que eu tive a oportunidade de comprar há pouco. Não tive a oportunidade de lê-lo todo, mas com certeza o que eu já li já é fundamental. E aí o Tedson resumiu bem. Ele trabalhava numa multinacional, a maior do agro, e chegou o momento da carreira, que é importante também para a agricultura, ter uma pessoa como o Ted pensando algo diferente. E aí parabéns por essa escolha, né? Acho que você contribuiu muito para as empresas que trabalhou já, e com certeza vai contribuir para a agricultura. Mas vamos lá, começando a falar dos três assuntos praticamente que a gente vai falar, e é sobre o principal, é o livro Prato Meio Cheio e Meio Vazio. E a gente começa falando sobre isso. Quando é que surgiu a ideia de escrever um livro?
Bem, eu acho que foi um pouco, Maicon, da contribuição, né? Eu trabalhei nos Estados Unidos, no Brasil, parte de uma das funções na Monsanto, no Brasil, na América do Sul, na verdade, era atender o mercado da Argentina, Paraguai. Então, conhecimento, uma experiência por rodar essa América do Sul, América do Norte. E me chama muito a atenção o tamanho do desafio que é para o agricultor. E aqui eu já vou até incluir um pouco da definição que eu uso no livro também. Apesar da gente sempre focar no agricultor, não é somente o agricultor, né? É toda a cadeia de produção de alimentos. Então eu falo muito no livro das empresas, do governo, das agências governamentais que suportam a agricultura em vários momentos, dos profissionais, das revendas, das cooperativas, enfim, das empresas que processam alimento e tudo isso. Então, a cadeia como um todo, eu tive a percepção de todos, né, após quase 20 anos trabalhando naquele momento, lá por 2015, 2016, que a agricultura era subvalorizada. Não a agricultura, né? A cadeia de produção de alimentos, o alimento que chegava ao prato do consumidor era subvalorizado, muita crítica em cima disso, muitas críticas construtivas, mas muitas críticas que não faziam sentido, que parecia que alguém, que a agricultura era simplesmente você abrir uma geladeira e tirar o alimento que você imaginava, né? E não é isso, é um desafio tremendo, é um desafio para o agricultor, é um desafio para quem fornece insumos, é um desafio para quem compra. E é um pouco que eu pensei na época, falei, meu, a gente tem que melhorar isso é falta de informação. Existem livros muito bons, eu cito muitos no meu livro, que falam sobre agricultura, mas infelizmente muito poucos em português. A grande maioria trabalha em inglês, em espanhol, em outras línguas. Então, naquele momento, falei, eu vou começar a reunir um material para escrever algo contando um pouco a história da agricultura. E a ideia inicial foi muito baseado em falar sobre agricultura, alimentação e sustentabilidade. Mas só que daí no final eu acabei só focando na agricultura e na sustentabilidade. Um segundo livro, espero conseguir publicar o ano que vem, que seria sobre agricultura e alimentação, mas esse essencialmente falando sobre agricultura e sustentabilidade. Porque por mais que muitas vezes as pessoas acham que são duas coisas antagônicas, na verdade não. Agricultura e sustentabilidade andam muito juntos e precisam andar juntos. Então, um pouco também aí da vontade de escrever e publicar o livro foi para mostrar para as pessoas que não existe agricultura sem sustentabilidade e não existe sustentabilidade sem produção de alimentos. A gente tem que conectar essas duas coisas, por mais que se passe muitas vezes a ideia de que uma coisa é antagônica à outra.
Perfeito, Tederson. Então, esses dois são os principais assuntos do livro, né? Para quem quiser ler, já tá um resumo, no caso. A questão do título é um título bem chamativo, achei bem legal também. Poderia falar um pouco para nós como que surgiu essa ideia de prato meio cheio, meio vazio e por que da escolha desse título?
Ah, muito boa. O Ederson, a questão, na verdade o título saiu só no final, tá? Eu até tive que voltar depois no livro para tentar posicionar um pouco isso, mas o ponto principal foi mostrar no título que nós temos um benefício, a gente traz a agricultura, a cadeia de produção de alimentos no Brasil, no mundo, traz um benefício muito grande, essencial, que é o alimento na mesa do consumidor. Esse é o prato meio cheio. É, por quê? Porque nos últimos 100 anos, ou até um pouco mais, nós temos produzido, a cadeia de produção de alimentos produz mais do que a humanidade precisa consumir. Na verdade, pouquíssimos anos na história, nesse último século, talvez ali os períodos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que realmente faltou alimento no mundo. É, existe fome, existe tudo isso, mas não por questão de falta de alimento, é por questão de acesso. Tá? Então, o prato meio cheio representa, no livro, todo esse benefício, o lado positivo dessa história, que é a agricultura fornecer alimento para a humanidade. Nós estamos aí quase com 8 bilhões de pessoas no mundo. O prato meio vazio é que nós precisamos de duas coisas. Primeiro, continuar aumentando a produção de alimentos, porque nós vamos chegar em 2050 a 9 bilhões de pessoas, em 2100 a 11 bilhões de pessoas na humanidade, no mundo, mas nós temos que fazer isso com mais responsabilidade, com mais sustentabilidade. Então, o prato meio vazio é o lado daquilo que nós precisamos melhorar nesse processo. E eu trago durante no livro, descrevo exemplos positivos daquilo que muitos agricultores, empresas, governos já estão fazendo nesse sentido, mas também nós precisamos admitir que existe muita coisa a ser feita para tornar a agricultura mais sustentável. Tá? Então é mais ou menos essa história. Prato meio cheio, estamos trazendo alimento para a população mundial e vamos continuar trazendo isso sem dúvida. Né? Eu até coloco lá no livro Malthus, lá no século XVI, XVII, falou: não, a humanidade tem que parar de crescer porque não vai dar conta de alimentar todo mundo. Ele estava completamente errado. Né? Demos conta, sim, de até produzimos em torno de 40% a mais de calorias do que a humanidade precisa. Mas o prato meio vazio é o fato de que nós precisamos fazer isso de uma forma mais sustentável.
Ô, Ted, 11 bilhões em 2100, e isso gerou um site, né? 11 bi.
É o 11 bi, exatamente.
11 bi é daí, né? 11 bi 2100, tá? No livro tu cita que temos alimentos, acho que até mais 2.700 calorias, se não me engano, por pessoa tem capacidade de produzir e o consumo é de 2.000, então temos alimentos. Né? Esse alimento tá chegando para as pessoas que precisam ou ele está mal distribuído ainda?
Na verdade a gente tem hoje em torno de 800, 900 milhões de pessoas no mundo passando fome, tá? Que não recebem ou não tem acesso ao alimento, a quantidade suficiente, que são aí as 2.000, 2.200 calorias por dia. Só que, além disso, nós temos também um problema de subnutrição, e que é as pessoas que se alimentam de uma forma errada, não errada, mas insuficiente, né? Eles até se alimentam, mas não têm os nutrientes necessários, e também tem o problema da obesidade, né? Que é muitas vezes resultado de uma má alimentação mesmo, não se alimentando bem. Então, você pegar o número de pessoas que não estão se alimentando o suficiente e que não se alimentam bem, são quase 3 bilhões de pessoas, em torno de 40% da população mundial não está se alimentando direito hoje. E isso deve-se muito à questão de acesso para aqueles que não têm o suficiente. O acesso se refere à questão econômica mesmo, o cara não tem dinheiro para comprar. Questão política, alimentos na história têm sido usados como uma ferramenta política, guerras, violências e assim, e outras coisas, entendeu? Então é muitas vezes o acesso. E para esse outro grupo que não se alimenta bem, que se alimenta de uma forma insuficiente ou se alimenta de uma forma errada, é uma questão de educação. Então, nós precisamos melhorar, né? A complexidade da cadeia de produção de alimentos e consumo, ela vai muito aquém simplesmente produzir alimentos e tentar atender a toda a humanidade. Nós precisamos melhorar também na forma em que a gente fala, conversa sobre os alimentos.
Que aí a gente pode esperar no segundo livro do Tedderson.
No segundo livro, exatamente.
A gente vai falar sobre isso e já está o convite do Matino com Água para falar sobre isso. No livro tu cita, no livro tu cita o seguinte, bem no início do livro, tá? A pergunta, então, não é somente como aumentar a produção dos alimentos em 60% nas próximas 3 décadas. E aí volta o nosso cálculo. Somos em 7,7 bilhões de pessoas e a gente vai aumentar para quase 10, 9,7 bilhões de pessoas em 2050. Isso é 30 anos, é aqui, é daqui a pouco, né? É daqui a pouco. O Ederson não vai estar nem casado ainda, né, Ederson?
Tá louco, Marco? Não, até lá tem que estar já, né?
Já vai
senão
ter dois,
muito velho.
Já vai ter 2 ou 3 filhos, né? Mas enfim, Ted, daí vai a pergunta, cara, vai aumentar a quantidade de pessoas em 2 bilhões de pessoas. Essas pessoas, no meu ponto de vista, vão comer muito melhor. Melhor eu digo, alimentos diferentes, né? E a gente vai dar conta de verdade como produtor, e aí o produtor brasileiro é muito orgulhoso, que ele diz que é o celeiro do mundo, a gente já citou várias vezes no podcast isso. Isso é fato também na tua visão, Ted? A gente vai conta de produzir e o Brasil é de fato o celeiro do mundo?
Não, são duas perguntas aí, né? Primeiro, pensar no Brasil como o celeiro do mundo. O Brasil é... Na verdade, o Brasil não é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né? Nós temos a China como o maior produtor de alimentos em geral, Estados Unidos, mas o Brasil se destaca como um dos grandes produtores de alimentos. O que o Brasil tem de diferente desses outros países é que o Brasil exporta, né? Nós exportamos hoje em torno de 40% da produção de alimentos todo ano. Então, isso garante alimentos para países em necessidade ou países... Eu cito ali no livro exemplos dos países europeus, Japão, que decidiram importar alimentos e até preservar, né? Suíça, Suécia, Dinamarca, Alemanha e tal. Os caras conseguem preservar as florestas deles porque eles têm condições de importar alimentos que nós produzimos. Então, de alguma forma, a exportação de alimento brasileiro para esse país está ajudando a sustentabilidade lá deles também. Tá? Mas sim, o Brasil tem essa condição. Essas previsões, principalmente da ONU e da FAO, que é um organismo da ONU, coloca o Brasil como o principal país para aumentar a exportação de alimentos. É lógico, com isso a produção também, mas não tenho dúvidas que o Brasil cada vez mais será um protagonista na alimentação global nesse sentido, não tenho dúvida. Desculpa, Mike, pode refazer a segunda pergunta?
Se nós vamos conseguir produzir, de fato, para 9,7 bilhões, comendo melhor.
Tá bom. Não tenho dúvida se nós começarmos a ter uma discussão mais transparente, uma discussão sem vieses ideológicos ou políticos ou religiosos, seja o que for, uma discussão baseado em fatos, em dados. Nós precisaremos muito das tecnologias. Então, eu cito no livro, né, a produção, vamos falar aí dentro do contexto de produção de agricultura orgânica, essencial, crítico, importantíssimo. Só que hoje ela representa 1% a 2% do volume de produção de alimentos global e 90% da produção orgânica certificada vai para os países ricos. Então, sim, precisamos continuar trabalhando em produção orgânica. A empresa que eu trabalho hoje, um dos segmentos de mercado que a gente olha é o orgânico, sem dúvida. Mas, meu, nós temos muita gente para alimentar. Então, eu acredito, sim, que nós vamos conseguir fazer a produção de alimentos, não só o Brasil, mas a Argentina, Estados Unidos, outros países. A África está evoluindo muito em relação à adoção de tecnologia, mas nós não podemos ser ingênuos. O alimento, a produção, ela é resultado de um processo que envolve muita tecnologia. E tecnologia resulta em preservação ambiental. Então, sem muitas delongas aqui, né, Maicon, você sabe muito bem, o Brasil, nos últimos 50 anos, dobrou a produtividade de soja e milho, simplesmente. Só esses dois vegetais. Isso quer dizer o quê? Que hoje nós produzimos o dobro do que produzíamos no passado com menos área. Isso é preservação, isso é conservação, isso é sustentabilidade. E a gente só conseguiu fazer isso com o emprego de tecnologias. Então, vamos conseguir produzir o suficiente de uma forma responsável e sustentável se falarmos abertamente sobre isso e utilizarmos as tecnologias de uma forma correta.
Perfeito, Tederson. Você comentaste sobre a parte de agricultura orgânica. Hoje em dia a gente tem visto muito uma polarização entre agricultura tradicional e agricultura orgânica. Como que você vê essa polarização e quais seriam os meios termos, digamos assim, que você veria como para resolver esse problema de, que a gente tem nos dias de hoje?
Boa pergunta, Ederson. Eu vou aproveitar essa pergunta para falar de outras polarizações que existem, que não faz sentido algum, tá? Polarização tipo transgênico versus convencional, orgânico versus agricultura industrial, esquerda, direita, pequeno agricultor versus grande agricultor, agricultura urbana versus agricultura rural. Tudo isso, a discussão, a polarização, ela não traz benefício algum para aquilo que a gente acabou de falar, que é o grande desafio, aumentar a produção de alimentos de uma forma mais sustentável. A polarização não ajuda em nada disso. A discussão, sim, eu acho que precisa ter a discussão, acho que nós precisamos discutir. Quando alguém se posiciona defendendo a agricultura orgânica, por exemplo, levanta certas bandeiras que os adeptos da agricultura convencional precisam prestar atenção. Mas o inverso é verdadeiro também. A agricultura orgânica, ela não consegue. Existem vários e vários estudos. Alguém pode levantar a mão e falar: ah, mas fulano lá conseguiu aumentar a produção num sistema orgânico comparado ao convencional. Parabéns. Só que, em geral, isso não ocorre. Então, para a gente conseguir substituir, existem alguns estudos, até eu menciono no livro alguns deles, algumas estimativas. Se nós fôssemos voltar lá no passado, há 200, 300 anos atrás, nós precisaríamos estar hoje com a população que nós temos. Bem, em primeiro lugar, nem teríamos a população que nós temos hoje, tá? Seria bem menor. Mas se fosse produzido de uma forma mais, não orgânica, mas mais primitiva, nós teríamos que praticamente produzir em todos os solos que existem no mundo hoje, tá? Sem preservação ambiental alguma. Então, não dá para ser uma coisa ou outra, tem que ser tudo junto. Outro ponto, pequeno agricultor versus grande agricultor. Eu conheço pequeno e grandes agricultores que fazem uma agricultura responsável e sustentável, da mesma forma que já vi pequenos e grandes agricultores fazendo, utilizando principalmente as tecnologias de uma forma errada. Então, não existe o certo ou errado entre pequeno e grande agricultor. Existe o agricultor que faz a coisa certa e o agricultor que faz a coisa errada. Dependendo da orientação política, se é orgânico, se é transgênico, se é pequeno, se é grande. Nós precisamos acabar com isso. A gente precisa focar no problema principal. Qual que é o problema principal? Aumentar a produção de alimentos de uma forma mais sustentável. Esse é o problema. E todo mundo tem que contribuir com isso, com todas as tecnologias. Inclusive a tecnologia orgânica, a produção orgânica, ela utiliza muita tecnologia.
Beleza. Duas coisas que você falou aqui, capturei para nós dar sequência na conversa. Uma, e é uma preocupação minha. Quando tu resolveu escrever o livro, tu diz, eu tenho que dar voz para a agricultura, para o agricultor, para mostrar como que é a produção de fato. E aí eu estava escutando alguns podcasts, que é uma mídia nova e diferente, e um podcast falava que 8% dos brasileiros conhecem de fato o que são alimentos transgênicos. 8%. E a grande mídia, a mídia tradicional, fala, cria algumas coisas, dá voz para algumas pessoas, e as pessoas da cidade, os moradores, os brasileiros urbanos, têm uma visão justamente essa. Cara, o agronegócio está rico, o agricultor é rico, não sei o quê. Se eu não me engano, são 5 milhões de propriedades rurais. Tô certo ou errado no Brasil, né?
Correto.
E aí a pergunta, Tederson, depois volto nesse meu papo. Dessas 5 milhões, quanto que você acha, na percepção do TED, que estão preparados para essa nova agricultura assim, de sustentabilidade, que estão direcionados? E daí o agricultor grande e pequeno. Uma pergunta. E a segunda, será que vai chegar quando o momento do agricultor, do produtor ser valorizado, assim, essa polarização diminuir um pouco?
Com relação à primeira pergunta, desses 5 milhões, é minha percepção, acho que não encontrei, pelo menos, nenhum dado, nenhuma pesquisa sobre isso, mas eu acredito que em torno aí de 10%, no máximo 20% das propriedades têm hoje condições ou têm ciência, o acesso a isso. No livro eu descrevo que duas coisas viabilizaram o aumento da produção de alimentos no mundo? Número um, acesso a capital. E número dois, acesso à tecnologia. É muito ingênuo uma pessoa, não só da cidade, mas seja de onde for, achar que o pequeno agricultor ele está acorrentado, que ele não pode fazer isso, não pode. O cara pode, não tem lei nenhuma que proíbe nada. A questão é que o cara não tem dinheiro, né? O cara não tem acesso, ele não tem acesso a crédito, ele não tem acesso à formação, né? Ele não tem acesso à informação correta sobre a disponibilidade de tecnologias ou quais tecnologias, e não tem grana, simplesmente isso. Um dado, infelizmente não achei no Brasil, mas global, mostra que em torno de 2% das propriedades agrícolas globais têm tratores. Pensa bem nisso, né? 98% das propriedades rurais no mundo estão utilizando enxada e tração animal hoje. E aí a gente olha na mídia aí o agro é pop, o agro é isso. É lógico que nós temos um agro super evoluído em muitas propriedades, sem dúvida alguma, é por isso que a gente faz o que a gente faz. O Brasil exporta 40% daquilo que produz e sobra alimento no Brasil. Voltando mais uma vez, não é por questão de disponibilidade de alimentos, a fome é questão de acesso, tá? Mas isso, essas propriedades que têm acesso a essa tecnologia são muito poucas. Então nós realmente, no livro eu reforço isso, precisamos pensar numa forma de disponibilizar o acesso às tecnologias e à informação a mais agricultores, não sei se a maioria, tá? Mas hoje com certeza são muito poucos os agricultores que têm acesso ao capital, a tecnologia e a informação. Eu acabei esquecendo a segunda pergunta.
Não, mas já respondeu. Era nessa sequência aí.
Perfeito.
Tá respondido já. É até nós que estamos no meio agro, muitas vezes a gente não tem noção dessa quantidade de produtores que não têm acesso à tecnologia, né? Por trabalhar mais diretamente com os que têm. Mas, Tederson, o papo tá muito bom, só que a gente tem um tempo escasso aqui. Como que você, o Tederson, vê e acredita que vai ser o agro do futuro? Quais os principais desafios para a gente ter um agro mais sustentável, com uma alimentação mais diversificada, de qualidade e com quantidade?
Isso aí eu até vou... É um pouco do final do livro, tá, Ederson? Para mim, a solução para continuar aumentando a produção de alimentos de uma forma sustentável é a colaboração entre a cadeia de produção e o consumidor final. Nós temos hoje, nesses últimos 10, 15 anos, os consumidores têm acesso à informação de uma forma que não existia 20, 30 anos atrás. Então, o consumidor está mais consciente daquilo que ele quer. Existe um movimento muito grande, ainda que no meio urbano, em busca de mais informações, em busca de saber de onde que vem esse produto. Uma pesquisa recente aqui no Brasil mostra que em torno de 60% dos consumidores brasileiros em gerais, não só de alimentos, mas em gerais, já deixaram de utilizar alguma marca por saber que aquela marca estava ligada a algum problema ambiental, trabalhista ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então o consumidor está se tornando cada vez mais consciente, e a hora que esse consumidor, esse nível de consumidor consciente se atentar para a cadeia de produção de alimentos e a cadeia de produção de alimentos estiver aberta a receber esse consumidor e as críticas e as sugestões e recomendações desse consumidor consciente, aí nós realmente estaremos no caminho correto para tornar essa agricultura sustentável. Então, para mim, o segredo é a colaboração entre a cadeia de produção de alimentos e o consumidor.
Que beleza, vamos lá. Eu vou explorar um pouquinho mais, tá, Tederson? Ô, Ted, a gente sempre faz essa pergunta no podcast, e antes de fazer a última, qual o seu time do coração e uma música que retrata quem é o Ted?
Bem, o time do coração é fácil, né? Palmeiras.
Eita!
É o porquinho ali. Música, eu vou desviar dessa resposta de uma forma muito objetiva, tá, Maicon? Por quê? Eu adoro música. Para mim, um dos melhores passatempos é música sozinho, com amigos, no carro. e eu tenho cada música em cada momento. Para mim é uma música. Adoro jazz, adoro blues, adoro a música sertaneja, adoro o rock nacional, o rock clássico, tudo em momentos. Então, para mim, teria que pegar uma música de cada segmento dela.
Cada uma tem seu momento. Mas show de bola. Ô, Ted, vamos lá. É, tu tem alguns projetos, eu gostaria de citar aqui e você falar para nós um pouco. O que, que é o IU Agro? Para os ouvintes do podcast terem acesso, então você faz parte disso. É, eu queria que você falasse também, pode ser na mesma pegada aí do Provive. E aí, para encerrar bem um pouquinho, como que a gente faz para encontrar o livro, tá?
Perfeito. O IU Agro é uma rede social focada no agronegócio. Ela foi criada em 2018. Esse ano nós estamos fazendo uma mudança de foco do IU Agro, mas você ainda pode encontrar, pode digitar aí www.com.iuagro, você encontra várias informações de acesso ou de como ter mais informação sobre o IU Agro. Mas um objetivo da criação do IU Agro foi justamente aumentar a troca de informação entre as pessoas envolvidas na produção de alimentos. Tá?
Seria um Facebook ligado para pro agro mesmo, produção de alimentos?
Mais ou menos isso, exatamente. Em vez de você ficar criando um canal no Facebook, no YouTube, não. Tem uma rede para isso que chama o IU Agro.
De uma pessoa simples, um CPF aí, o Ederson, o Mike, pode entrar e se cadastrar? Como é que funciona?
Ele pode entrar e se cadastrar, só que, como comentei, nós estamos agora em 2020 fazendo uma transição do IU Agro de uma rede aberta para uma rede fechada. O que, que significa isso? Nós estamos especializando o IU Agro em cada segmento. Então, por exemplo, nós temos um IU Agro focado só na parte de educação, um IU Agro focado só na parte de comercialização, ou troca de informação sobre produtos e assim por diante.
E a Provive.
Provive é uma startup, foi criada aí nos anos, em 2015, 2016, lá nos Estados Unidos, focada no desenvolvimento de produtos naturais para o manejo de soja. De uma forma diferente, é uma forma diferente de se controlar insetos, né? Normalmente se controla insetos através da morte dos insetos, ou com plantas transgênicas, ou inseticidas, etc. Até controle biológico é utilizado, mas com o objetivo final de matar os insetos. E o agro desenvolve tecnologias onde interfere no comportamento do inseto. Então, o inseto, por exemplo, alguns dos produtos interferem nos insetos, no ciclo de reprodução dos insetos. Então, os insetos ali na lavoura não conseguem se reproduzir mais. Em outros, se impacta em um inseto encontrar o alimento, então ele não consegue mais encontrar ou o tomate ou o milho, seja o que for que ele se alimenta. Então é uma tecnologia bem inovadora, mas muito desafiadora. E eu espero que nos próximos anos a gente consiga lançar alguns desses produtos no Brasil para ajudar aí a agricultura como um todo se tornar mais sustentável.
Ted, duas tecnologias, uma você já falou, que vão ser vistas muito aí no mundo, no Brasil, nos próximos 10 anos aqui, que não se via muito. Uma, eu acho que é essa, né? Tecnologia diferente. Mais alguma que você citaria aqui que o produtor brasileiro vai ver muito?
Eu acho que nós estamos caminhando muito para o desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis, tá? Então, essa que eu comentei, que é da Provive, é uma tecnologia baseada na utilização de feromônios. Feromônios são compostos que os insetos liberam para se comunicarem. Então, você está interferindo aí, como falei, na comunicação, no comportamento dos insetos. E para os próximos anos eu vejo cada vez mais tornando tecnologias que antes eram muito caras, muito específicas, de uma forma agora mais acessíveis. Então a gente tem visto novas tecnologias sendo desenvolvidas, não trazendo uma novidade, mas tornando elas mais acessíveis, mais viáveis para todos os agricultores. Isso sem falar em toda a expectativa que eu tenho sempre de coisas que a biotecnologia possa desenvolver. A biotecnologia já trouxe para nós, para a agricultura, as plantas transgênicas, e ela continua desenvolvendo novas tecnologias. E eu tenho certeza que nos próximos anos e décadas vamos ver cada vez mais ferramentas para ajudar o agricultor no manejo de pragas, plantas daninhas, doenças, etc., tendo origem na biotecnologia também. Seja em plantas transgênicas ou não transgênicas, que é uma outra coisa que eu comento no livro, tá? Biotecnologia, organismos geneticamente modificados, pode ser transgênicos ou não transgênicos, mas aí tem que pegar o livro e entender um pouco mais sobre isso. E aí, pegando o gancho, né, Maicon, o livro você pode encontrar no Amazon, então é www.com.amazon.com, e é só digitar lá no site Prato Meio Cheio, Meio Vazio, ou pelo Google mesmo, se digita ali Prato Meio Cheio, Meio Vazio, Amazon, você vai direto lá no link para adquirir o livro, tanto a versão impressa, no livro físico, quanto a versão digital, ambas estão disponíveis no mesmo link.
Que legal, espetacular! Eu acho que a gente deu um cheirinho do que você vai encontrar no livro Prato Meio Cheio, Meio Vazio. Graças a Deus, já comprei, tá chegando. A hora que chegar, eu vou postar nas redes sociais para mostrar. E, de fato, as pessoas precisam ler esse livro. A pequena parte que eu li, eu já gostei pra caramba. E gostaria, assim, Ted, muito obrigado por aceitar, cara, falar conosco aqui. Foi espetacular. A gente sabe de todo o teu trabalho, então arrumar 30, 40 minutos para falar conosco aí, muito obrigado de coração. E o que eu digo para ti? Nós vamos lutar muito, cara, para que a tua voz seja escutada por mais pessoas, tá? A agricultura precisa estar isso, esse é o nosso desafio. O podcast Matiano com Agro nasceu com essa intuição e pode ter certeza que a gente vai lutar para isso, né? Obrigado por ter aceitado nosso convite. Aos ouvintes, aquele abraço, né, Ederson?
Agradecer ao Tederson aí, obrigado por participar do podcast conosco, parabéns pelo livro e por todo o trabalho que tem realizado e um forte abraço, aos ouvintes também.
Obrigado a todos pelo convite, pelo tempo e um abraço aos ouvintes.